boa tarde. Está começando o nosso Esporte em Discussão. Hoje é segunda-feira, 15 de junho de 2020. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela Jovem Pan em São Paulo, no AM620, na rede Jovem Pan News para todo o Brasil e também pelo YouTube. Você nos acompanha por imagens no YouTube da Jovem Pan, Jovem Pan Esportes. Participe por lá também pelo nosso chat, mandando seus comentários, enfim, as suas opiniões. No Twitter, a nossa hashtag é Esporte em Discussão, para você que quiser participar com o seu tema aqui pra gente. Hoje, com o velho Vamp, tudo bem, Vampeta? Nada, cuidado ao passar com vinhos na hora do intervalo, porque o pessoal tá sempre de olho, Vamp.
Boa tarde, Gabriel, Bruno, boa tarde, Zé, boa tarde a todos.
Boa tarde.
Só água agora.
Só água, hoje só água, né?
José... Água do Baldax ainda, hein?
É, que maravilha. José Valéu de Barros, tudo bem, Zé?
Tudo bem, Gabriel. Uma semana que pode ser importante aí. Semana passada a gente ficou muito ligado na volta, retrasada também, né? Na volta do futebol no continente europeu, voltando às nossas transmissões. Essa semana pode ser uma semana decisiva para muita coisa. Há notícias aí de liberação, como em Salvador, por exemplo, de volta aos treinos. Há preocupações na região sul, né? De repente o Rio Grande do Sul dá um passinho atrás e a data pretendida pode não rolar. Santa Catarina, Florianópolis, os clubes podem não poder jogar lá, enfim. Paraná também, o Atlético não está podendo treinar a partir de hoje. Mas enfim, será uma semana de debate também no Rio de Janeiro e em São Paulo.
É verdade, nós vamos falar de tudo isso aqui no nosso programa, no Esporte em Discussão de hoje. Tem muita coisa realmente para nós colocarmos na mesa. Bruno Prado está com a gente também, tudo bem, Bruno? Você ficou muito belo de moça naquele aquele negócio que estão fazendo nas redes sociais, eu não sei o que, que é, mas eu ontem à noite entrei no Instagram, fiquei até, tomei até um susto. Eu me recusei a curtir, Bruno Prado.
Muito obrigado. Beleza, Gabriel, que lá eu recebi, aliás, não foi eu que fiz, né? Minha irmã fez e mandou para mim, eu publiquei, mas ficou horrível mesmo, você tem razão. Boa tarde ao senhor Zé Manuel, Vampeta, todos aí.
Bom, o Zé Manuel coloca um tema importante, porque realmente é uma semana decisiva aqui para São Paulo, também para o Rio de Janeiro, enfim, tem muitos clubes neste momento ansiosos pelo retorno dos campeonatos estaduais. A CBF, inclusive, trabalha com a data do dia 15 de agosto para tentar dar o pontapé inicial no Campeonato Brasileiro, mas daqui a pouco a gente fala também da CBF. A questão agora é que os clubes paulistas estão aguardando um ok para o retorno dos treinamentos. Eles intensificaram o pedido ao prefeito Bruno Covas, afirmando que a volta é apenas para treinamento neste primeiro momento e não para os jogos em si. Os jogos, a gente não se cansa de lembrar, que estão na fase 5 no plano de reabertura gradual que o governo de São Paulo preparou. Nós estamos ainda, se não me engano, abrindo a fase 2 essa semana, no comecinho da fase 2 ainda. Então os clubes querem adiantar essa fase para treinamentos. Eu quero começar por você, Bruno, porque eu acho que a discussão é muito além do se a gente concorda ou não com a volta. É evidente que se houver possibilidades, se houver segurança, a volta tem que ser feita, até porque há uma questão de calendário, há uma questão de readequação dos jogadores. Mas a grande questão que eu coloco principalmente é: pode ou não haver a volta? E o que as pessoas não estão compreendendo ainda, para nós que estamos aqui na metrópole São Paulo, é por que não neste momento? Eu quero que você faça uma linha rápida, por que não dá para voltar agora ou por que dá para voltar agora, o que você acha?
Então, o futebol é um problema que envolve todas as áreas, e o futebol, claro, está no meio de tudo, né? Da sociedade, ele faz parte... É uma das coisas que faz parte aí do dia a dia das pessoas, enfim. Pelos números, né, o aumento do número de casos a todo momento no Brasil, né, pelos números que são divulgados todos os dias, nós não estamos diminuindo o número de casos. Né? Os outros países começaram a reabrir o comércio, o futebol, enfim, o futebol voltou quando os casos começaram a cair, né? Uma coisa até lógica, né? Se você está no meio de uma pandemia, você fecha tudo para que os casos comecem a diminuir. E quando começar a diminuir, você aos poucos começa a abrir. E o problema é que muitas outras coisas já reabriram, né? E aí o nosso assunto aqui é futebol, né? Mas muitas coisas reabriram com os casos ainda aumentando, né? Não tem, os números não mostram uma diminuição. Então a pressão fica maior pelo retorno do futebol. Eu sou contra por essa questão. Mas como também acho que nada devia reabrir enquanto os casos estivessem subindo. Mas como várias coisas reabriram, a pressão ficará maior para o retorno do futebol. E isso vai acabar acontecendo, senão essa semana, com os times fazendo testes, voltando a treinar semana que vem, mas não vai demorar para acontecer, né? Devido a essa pressão mesmo de outras coisas, de outras atividades estarem liberadas, mesmo com o número de casos subindo. Então, o ideal seria que a gente esperasse que as coisas diminuíssem. Mas o fato de ter outras coisas já funcionando vai fazer com que o futebol volte logo.
A gente tem o caso de Santa Catarina, né, Zé? Você informou durante a semana que a volta vai acontecer no dia 8 de julho, a bola rolando, sem torcida, evidentemente. Mas Santa Catarina foi um caso diferente de São Paulo e do Rio. Se a gente olhar para os leitos, que é onde a gente tem que se ater, pelo menos é o que dizem as autoridades sanitárias nesse momento, o Rio está com 90% dos leitos ocupados, São Paulo um pouquinho abaixo, com 80%. Se a gente for falar especificamente de São Paulo e Rio, é um momento complicado para autorizar a volta da bola rolando. E a gente sabe que os clubes defendem a volta dos treinamentos, mas é aquela defesa por cima, né? Porque não... se você olha, por exemplo, da Europa, pelo menos Alemanha, Inglaterra, as equipes lá ficaram quase 20, 25 dias só em fase de treinamento para depois a bola voltar a rolar. E a gente sabe que aqui no Brasil a ansiedade de muito dirigente é já colocar a bola em jogo daqui uma semana após um período curto ali de treinamento. Mas a gente tem que se ater bem à realidade, né, Zé?
É muito difícil para a gente falar no geral, porque o que os governantes fizeram, os governos estaduais, os prefeitos, logo no comecinho eles montaram os famosos centros de operações com médicos, com cientistas, para que orientassem os governos a tomar as devidas ações, né, de combate ao coronavírus. E eles também agora vão aconselhar ou estão aconselhando se deve abrir, se não deve abrir. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é a gente ouvir quem entende do assunto. No caso do futebol, todo clube tem seu médico, né? E esses médicos devem estar em contato também com essas autoridades de saúde, das prefeituras, dos governos estaduais, para saber se dá para voltar, se não dá para voltar. Ponto. É difícil você, que não tem todos os números, dá opinião do que é mais certo, do que é menos certo no momento desse. Mas assim, acompanhando o noticiário o que acontece, deixa eu passar rapidamente no Sul. Rio Grande do Sul estipulou uma data, dia 19, e o governo estava concordando, beleza, vai dar, as equipes voltaram, o Grêmio voltou a treinar, o Inter, outras equipes, testaram, Juventude, etc. Aí, de repente, o governo viu aumento de casos, diminuição de oferta de leitos, ocupação maior de leitos, cidades que estavam na faixa amarela tiveram que retroceder para a faixa laranja. Opa, laranja já não dá para jogar mais. Talvez essa data não vale mais. Ou seja, a gente vai ter que conviver com isso. Eu ouvi muitas autoridades falando, estamos abrindo agora, talvez em junho.
É. E Belo Horizonte foi assim também, né, Zé? A primeiro momento a coisa parecia controlada e houve uma abertura gradual de shoppings, de restaurantes, de bares. Só que ontem mesmo o prefeito de BH disse que vai ter que recuar dessa medida e vai ter que fechar tudo de novo. Inclusive foi estabelecido um horário, um toque de recolher, podemos dizer assim. Realmente caso a caso, né?
Não, então, Santa Catarina estipulou o campeonato, vai abrir, mas Florianópolis, o prefeito falou, em Florianópolis está aumentando, não vai dar para jogar aqui. Ou seja, talvez Figueirense e Avaí precisem jogar em Palhoça, em um outro local, porque pontualmente lá o prefeito ainda não liberou para que os jogos do dia 12, que seriam lá, sejam realizados. No Paraná, as equipes foram autorizadas a treinar e, de repente, Curitiba voltou para a faixa laranja. Aí o Atlético, que tem um CT dentro da cidade de Curitiba, teve que interromper os treinamentos hoje. Curitiba e Paraná, que treinam na Grande Curitiba, podem continuar. Mas o Atlético, está certo que a secretária de saúde disse hoje que pode conversar. E aí é o ponto que eu quero chegar. A gente tem que separar a volta do campeonato com volta de treinamento, especialmente treinamentos físicos individualizados, com grupos pequenos, testado, com um controle bem rigoroso. Vendo o shopping abrir e vendo o comércio abrir, comércio de rua, etc., dá para perceber que talvez o futebol, nos CTs, com pouca gente, com distanciamento, os treinos físicos ao ar livre, os treinos físicos bem controlados podem ser realizados, inclusive com melhor controle do que todo o resto, de que todos os outros. Então, talvez... Agora, eu não sei se interessa para todos os clubes. O presidente do Fluminense colocou um ponto importante. Ele falou, adianta o Rio se apressar e voltar agora em junho, e o campeonato... Aí acaba em julho, por exemplo, o campeonato carioca acaba. Aí o campeonato brasileiro demora para começar. E você vai ficar esperando? É vantajoso você precipitar a volta termina o campeonato estadual e depois fica um tempão sem jogar esperando o campeonato brasileiro. Então, talvez, assim, você vislumbrar quando que dá para voltar a bola rolar. Aí, a partir disso, reiniciar os treinamentos, talvez fosse o mais adequado. Agora, neste momento, quem pede para voltar para a volta dos treinamentos, eu acho que o futebol, os clubes têm toda a condição de controlar muito mais essa volta dos treinamentos físicos com distanciamento do que até outros setores.
Agora, Vamp, eu tenho que chamar um intervalo daqui a pouquinho, mas dá tempo do Vamp deixar a opinião dele. Existe também uma outra dificuldade que ela é colocada pelos clubes, porque aqui em São Paulo, por exemplo, não tem como você colocar os clubes todos para voltarem a treinar nesse primeiro momento. Isso porque, se a gente olha para a região de Ribeirão Preto, por exemplo, aquela era uma parte que estava controlada, mas recentemente o governo fez o recuo, saiu da fase 2, voltou para a fase 1, porque os casos começaram a explodir de uma maneira incontrolável. Então, como é que você não cria uma equação, não tem como você liberar metade de clubes e outra metade começar depois, porque você não tem nem condições disso, não há o equilíbrio entre as equipes. Como é que pode o São Paulo, o Palmeiras, o Santos estarem treinando enquanto o Botafogo, equipes do interior daquela região não estão treinando? É muito complicada essa equação para chegar num nível de todo mundo estar no mesmo tempo de treinamentos, né? Ferroviário, Ituano, Ribeirão Preto, o Botafogo de Ribeirão Preto. É complicado, né, Vamp?
Gabriel, eu vou te falar, viu? Você vendo tudo isso aí, praticamente há 90 dias, também indo para 90 dias, dia 23 de junho agora. Se você olhar desses 3 meses aí que a gente está aí, a gente já não está todo mundo junto, estamos fazendo aqui o programa Todo Mundo na Sua Casa, devido às proporções, cada um se cuidando. Mas no que eu vivi durante esses 90 dias, é muito mais fácil, né? Eu, graças a Deus, não tive nada. Ou qualquer um de nós pegar algum sintoma frequentando um supermercado, andando de metrô ou de ônibus, ou que você está frequentando um centro de treinamento aonde tem atletas, fisioterapia, médicos, nutricionista, né? Tá todo mundo muito perdido. Ao longo desses 90 dias, tem rodízio, não tem, abre supermercado, não abre, abre shopping, não abre. E eu te falo, não é porque eu sou ex-atleta, não. Se você pegar, né, os 4 grandes e mais algumas estruturas de alguns clubes pequenos, você está muito mais seguro dentro do clube treinando do que está no dia a dia indo no mercado, frequentando. Porque, quer queira ou não, vocês sabem que os clubes de futebol, principalmente os times grandes, não frequentam todo mundo, não entra todo mundo. Até o pessoal da imprensa, para fazer uma matéria, né, mudou muito do tempo que eu jogava para hoje. O contato é muito mais distante, você tem as coletivas separadas, vai determinado atleta, não naquele dia. Antes era cada um pegava o atleta que queria, fazia a matéria que queria. Hoje o atleta vai, se posiciona em todos os veículos de comunicação, você vê a mesma entrevista por parte de todos, né? Eu acho que para treinar a princípio, né, não vejo problema nenhum em liberar, porque os clubes de futebol, por incrível que pareça, o que se tem dentro da estrutura, até dos times menores, você no dia a dia tem fisioterapeuta, você tem médico cobrindo os treinos, você tem uma alimentação balanceada, nutricionista, por mais que o clube seja menor. E a gente está falando de futebol paulista, que é o principal futebol do país e estadual. Pode ter certeza que Ituano, Ferroviária de Araraquara, Red Bull Bragantino, o próprio Botafogo que você falou aí, tem estrutura que muitos times grande da série do Campeonato Brasileiro não tem, né? Eu não vejo empecilho nenhum em voltar ao treinamento.
Eu acho que o grande problema é que os times não estão testando, então não tem como. Esse é o problema, né? Os times não testam. Pelo menos se você vai para o Rio de Janeiro, por exemplo, Vasco e Flamengo testaram os jogadores e constataram ali que havia um alto índice de gente infectada com a Covid. Então, primeiro que, talvez para falar em liberação...
É uma exigência para voltar, viu, Gabriel?
Não entendi,
todos os
Zé.
Os clubes que voltaram, para Salvador, que está liberando hoje. O primeiro passo é fazer testagem de todo mundo. Jogadores, funcionários, familiares dos jogadores, enfim. o Grêmio fez isso, o Inter fez isso, todos os clubes do Rio Grande do Sul. É, todo mundo, para voltar aos treinos, e no Paraná, em todo lugar que houve autorização para voltar aos treinos, antes de voltar aos treinamentos, é preciso testar e afastar quem dá sinal positivo. É. E aí, no futebol, parece que quem deu positivo estava curado, algo nesse sentido. Aí, de qualquer forma, precisa manter o primeiro passo é esse. Não, autorizando volta, a primeira coisa é testar todo mundo, naturalmente. Concordo com o Vampeta nesse aspecto que eu falei. Se tem um setor que dá para você autorizar volta a treinos físicos com distanciamento, e quem tem condição de dar todo suporte e controle é o futebol, né? São os clubes de futebol.
Precisa estar no projeto, né? Tem que enviar para a Vigilância Sanitária e ver se os médicos vão aprovar ou não. Eu, pelo menos, não vi até agora isso no papel. Me parece que os clubes querem voltar aos treinamentos a bel prazer. Tem que estar no papel, não adianta voltar ao treinamento se não tiver os testes.
Não, o que eu tenho acompanhado, excetuando o Flamengo, que peitou a prefeitura, o governo e voltou meio na barra, em outros estados e os outros clubes e as federações, o que eles têm feito é trocado documentos, envia um protocolo para o governo, para os prefeitos, recebe de volta, ó, isso não está certo, tem que refazer isso, refaz, mandam de novo. Está havendo troca de documentos e de informações durante todo o tempo. Os clubes estão pedindo, eu repito, excetuando o Flamengo, que tem um comportamento assim, tem um time maravilhoso, mas o comportamento da diretoria vai sempre na contramão de tudo, né? O que eu tenho acompanhado é que as federações e os clubes têm conversado e negociado todo o tempo com troca de protocolos, muitos baseados lá no futebol da Alemanha, com as autoridades para ver se para receberem essa autorização de volta ou não.
Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, na volta eu passo para o Bruno. Daqui a pouquinho nós retornamos aqui na Jovem Pan no Esporte em Discussão. Até já. Muito bem, estamos de volta no nosso Esporte em Discussão. Você que nos acompanha pela Jovem Pan em todo o Brasil, também estamos ao vivo no YouTube, Jovem Pan Esportes, participe por lá. Deixe sua mensagem, seu comentário no nosso chat e no Twitter a hashtag Esporte em Discussão. Bruno, só para a gente fechar esse tema rapidamente, parece que aqui em São Paulo os times chegaram a um acordo que todos têm que voltar aos treinamentos no mesmo momento, não vai acontecer o que houve no Rio de Janeiro, por exemplo, de flagrarem o Flamengo desrespeitando as normas e treinando. Aqui me parece que num primeiro momento chegou-se a esse acordo, mas a informação que foi publicada hoje pelo PVC dá conta de que o Bragantino já havia furado o acordo na semana passada e aí foi advertido pelos outros clubes. Há boatos também de que Ferroviário, Ituano e Oeste estão treinando. O Ituano, desses três, é o único que desmente essa informação. Mas se está num acordo, os clubes têm que cumprir, porque não adianta um estar treinando lá e o outro estar parado aqui, né, Bruno?
Era para cumprir, né? Você faz um acordo para cumprir. Mas a gente sabe que as coisas no futebol brasileiro, elas funcionam muito de maneira individual, né? Cada um pensa no seu e não está nem aí para os outros, para o todo, nem para o campeonato, né? Eu costumo dizer que um campeonato bom, um campeonato bem feito, ele é bom para todo mundo, ele é bom para o primeiro e para o último colocado, porque se você está dentro de algo que é muito valorizado, você também está valorizado. Hoje, um time pequeno que disputa a Premier League, por exemplo, que é a liga nacional mais valorizada do mundo, por que que ele ganha muito dinheiro quando ele chega na Premier League, mesmo que ele seja o pior time da primeira divisão? Porque ele está dentro de um campeonato que é muito valorizado. Então, você um campeonato grande é bom para todo mundo. Mas aqui é muito individual o negócio. Cada um pensa no seu, se eu estou bem, eu não estou nem aí, se meu adversário está prestes a quebrar, se o campeonato é ruim, eu não estou nem aí. Se eu estou ganhando, não importa a qualidade do jogo, a qualidade do campeonato, quanto vale o campeonato. Então, o pensamento aqui é muito individual, né? Normalmente, não lembro de grandes movimentos coletivos no futebol brasileiro, não.
Uma outra questão que vai ter que ser vista também, né, Zé, que é importante, é a mudança do regulamento. Muitos clubes no interior estão reclamando e também não se chega a um consenso com relação a isso. Precisa mudar o regulamento porque o Santos, por exemplo, vai precisar colocar jogadores que não estavam inscritos no Campeonato Paulista. E se não houver ali um mínimo bom senso, vai ser outro entrave que vai dificultar a uma solução final, né?
Vão precisar fazer, o Vampeta conhece bem isso aí, um arbitral, né, Vampeta? Como ex-presidente de clube, E tem que haver, eu acho que tem que haver unanimidade, não tenho certeza disso, para mudança de regulamento. Inclusive, pelo que eu vi no Rio Grande do Sul, não só isso. O Ministério Público parece que precisa, ou o Conselho Nacional de Esportes precisa. Há algumas entidades que precisam concordar com mudança desses regulamentos, porque no Rio Grande do Sul, por exemplo, tiraram o rebaixamento, né? Tem muita gente de São Paulo que também gostaria que não houvesse rebaixamento esse ano. E essa questão de inscrição de jogadores, a Ponte Preta mesmo contratou jogadores de adversários dela, na sequência do Campeonato Paulista, não é verdade? É, acho que o Mirassol, né? Negociou alguns jogadores.
Sim. Acho que foram três jogadores.
Três do Mirassol. Como é que vai ficar essa situação? Né? Eu acho que no famoso arbitral, conversando, vão ter que chegar a uma solução, e muitas questões não são de fácil solução, não, você tem razão.
E aí, Vamp, explica pra gente, você que já esteve nessa mesa como presidente de clube, como é que funciona? Você acha que é um impeditivo? Porque o pessoal vai ter que dar o braço a torcer, né?
Ô, Gabriel, a gente sabe que o estado de São Paulo, né, é o estado que tem mais óbito em relação às outras 26 federações, né, em relação ao Brasil todo, né? Você pega... Eu, como presidente, ex-presidente do Aldax, né, agora presidente do Conselho, o time de A2, A3 de São Paulo, que é diferente de tudo no Brasil, você não pode comparar São Paulo com os estados do Nordeste em relação a futebol, em termos de segunda divisão, terceira, ou alguns estados do Sudeste, na região Norte, Norte e Nordeste. Quer dizer, São Paulo é diferente de tudo. Se você pegar hoje e botar todos os times da primeira divisão de São Paulo, do Campeonato Paulista, para treinar, pode ter certeza que todos vão ter uma sede própria, uma pré-temporada, os jogadores já estão 90 dias em casa. Se você falar, ó, reúne ali, principalmente que você já pode escrever 28 atletas dentro da competição, você pode trocar depois de fase e levar ali alguns funcionários, tudo, passar em treinamento, testar todo mundo, fazer tudo certinho, eu acho que não tem problema nenhum para treinamento. Os times da 2 a 3, se você falar que vai começar em setembro a competição, porque a maioria dos times da A2 a A3 não joga Campeonato Brasileiro. Normalmente joga Copa Paulista. Alguns quando querem disputar, porque não é obrigado. Às vezes você não quer disputar ou bota um time sub-20 para não ter despesa. Então, para a primeira divisão, se você pegar Ituano, Oeste, que nem você falou, Bragantino, todos têm centro de treinamento, né? Não vou falar os quatro grandes, você pegar ali o Corinthians... Ou São Paulo, ou Santos, ou Palmeiras, com seu centro de treinamento, alojar todo mundo, fazer os testes, não vai ter problema nenhum. Só que esses clubes têm calendário pro ano todo, né? Então, eu não vejo problema em voltar. O arbitral já é uma coisa que é certo, todo mundo opina e já vem a cartilha já dita. É isso e todo mundo vota. É o que a federação quer. Quando a gente vai lá, eu lembro bem que falei até semana passada, meus postos de discussão, que no arbitral, quando estava a pandemia, que estava morrendo 10, 15 no Brasil todo, 20 no Brasil todo, a maioria dos campeonatos parou, tudo. Vamos falar do estado que a gente está trabalhando, São Paulo. Quando se parou a competição em São Paulo, você vai ver que não tinha 50 óbitos por mês em São Paulo. E agora com 300, 400 óbitos por dia não tinha 50 óbitos. Agora que tem 400, 300 e está voltando tudo, comércio reabrindo, metrô, ônibus, shopping. Quer dizer, para o time grande, pode ter certeza, o time do interior, se você pegar aí, dizer, faz uma pré-temporada, 30 dias, todo mundo se cuidando, 15 dias dentro desse treinamento, os jogadores tudo vão querer ir, porque tem 90 dias os caras já em casa e os caras estão loucos para sair e para jogar, para voltar a treinar, fazer aquilo que gosta.
Uma outra questão também é que a CBF já sinaliza, né, que quer começar o Campeonato Brasileiro no dia 15 de agosto. E essa é uma data que está lá no planejamento da Confederação Brasileira de Futebol, mas a gente vai ter que observar também as próximas semanas para ver como é que tudo vai ser, como é que tudo vai seguir, né? Mas se você coloca...
Ô, Gabriel, só para concluir, negócio de público, tem um monte de time que não tem ninguém que vai ao estádio. Então não é problema também levar público. Parece que as arenas são tudo lotadas aqui. A média de público é 30, 40, 50 mil. Tem gente aí que não vai fazer falta nenhuma se vai ou não vai, porque os estádios são vazios mesmo.
Aliás, o único consenso que está tendo todo mundo é que não vai poder ter público mesmo. Então, não vai ser um problema.
Não é novidade.
Ô, Bruno, você não acha que talvez esse aqui seria o melhor momento para o calendário brasileiro se adequar ao campeonato europeu, né? Mas acho que dificilmente isso vai acontecer, é quase um sonho muito distante, quase utópico. Mas se a CBF planeja dia 15 de agosto, poderia ser uma pauta também, né?
Poderia, seria o ideal, né? Ele começando em agosto, mais ou menos como começam os campeonatos nacionais na Europa, e terminando em maio. Eu gostaria, mas não vai rolar, isso é fato, acho que essa ideia nem passa pela cabeça dos dirigentes. Aí por várias questões, né? Tem questões políticas, né? Até por isso também que querem que os estaduais voltem ainda esse ano e vão seguir em outros anos, pela questão política, as federações têm a maioria no colégio eleitoral da CBF, aí tem as questões financeiras também, os campeonatos estaduais também voltarão esse ano e nos próximos anos, porque tem uma cota de televisão, principalmente em São Paulo, onde a cota é mais alta do que em outros estados. O brasileiro mesmo, esse ano, aí falando de uma outra hipótese, ele poderia excepcionalmente ser disputado em outra fórmula só esse ano, né? Acho que você não tem que nem pensar em mudar de pontos corridos definitivamente, mas esse ano poderiam fazer algo diferente? Não vão fazer também por causa da grana, porque são 380 jogos vendidos para televisão. Se você fizer em outra fórmula, você vai diminuir o número de jogos e vai diminuir a grana da TV. Então, tem vários aspectos que impedem qualquer mudança mais radical no calendário. Então, por política e pela grana, isso dificilmente vai acontecer. Acho que não está nem nos planos.
Ô Zé, só para a gente chamar o intervalo aqui, você acha que está muito cedo ainda para pensar num retorno do campeonato nacional? A CBF trabalha com 15 de agosto.
Eu acho que está... O Brasil é um país continental, mas não são tantos clubes assim que disputam, por exemplo, a Série A. Você tem que analisar todas as divisões, mas você pensar em Série A, você tem que fazer uma grande análise em relação aos estados. E quando você vê os dois principais estados com dificuldade, eu acho que talvez 15 de agosto seja cedo. Muitos estados só vão voltar com os campeonatos regionais em agosto. Então, se rolar brasileiro, eu acho que seria mais palpável trabalhar com datas de setembro, por exemplo, né? Havia uma ideia que julho seria o mês em que os estaduais... Porque os estaduais, de forma geral, vão acabar muito rapidamente, 20
sim,
dias.
A gente tem, né? Até que as datas também, muito provavelmente, eles vão, de alguma maneira ou outra, dar um encurtamento. Talvez essas ideias aí de não rebaixar ninguém sejam até plausíveis. Não imagino que se descarte no primeiro momento. Então, muito provavelmente, faltavam 6 datas para acabar o Campeonato Paulista. Eles vão encontrar uma maneira, talvez, de deixar bem enxuto, né?
Quase todos os estados, mais ou menos assim, 6 datas, 7 datas. Então, eu acho que assim, muito rapidamente você pode terminar. Talvez a CBF possa fazer uma grande análise nacional e estipular uma data mais real. Estavam trabalhando de julho para os estaduais, então vamos fazer o brasileiro a partir de 15 de agosto. Mas a situação parece que não vai rolar desse jeito, né? Então você muda, você não, 15 de agosto não vai dar, setembro. E a gente deixa agosto para os campeonatos estaduais, setembro talvez seja uma realidade. Para a volta de campeonato brasileiro, dá para se pensar talvez em setembro. Claro que a gente nunca passou por isso, pode voltar num determinado momento, você precisa dar um passo atrás, né? E aí não é só aumento de casos, né? Curitiba, por que deu esse passo atrás, segundo as autoridades? Ocupação de leitos de UTI do SUS estava ali em 30% e poucos, 40% e poucos, segundo eles agora, essa ocupação chega a 75%, por isso deram esse passo atrás, né? Não é só por aumento de casos. Então, você tem que ir trabalhando. E também não tem problema, você pode estipular, estou pensando em voltar tal data, mas se precisar dar um passo atrás e adiar. Por isso que você não precisa precipitar a volta, viu, Gabriel?
É isso. Bom, nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Vamp, prepara aquela história sua com o Marcelinho Carioca no culto, na casa do Marcelinho, na época que vocês jogavam no Brasiliense. O pessoal aqui está pedindo para você contar uma história divertida para a gente começar a semana em alto astral. Daqui a pouco, depois do intervalo, Vampeta vai contar essa história. Vocês vão adorar essa história do Vampeta com o Marcelinho Carioca. Bem, estamos de volta aqui na Jovem Pan, você que nos acompanha em todo o Brasil pela Jovem Pan News, no AM em São Paulo 620, também estamos ao vivo no YouTube, Jovem Pan Esportes, participe conosco lá no nosso chat, deixando seu like, enfim, você manda suas mensagens também pelo Twitter na hashtag Esporte em Discussão, Giovanni Chacon. Vampeta, que história é essa do culto, quando você jogava na Brasiliense com o Marcelinho Carioca? Conta pra gente, Vamp!
Rapaz, o Marcelinho aprontava pra caramba, né? Eu vi um eu voto do mundo árabe. Chega em Brasília, Marcelinho tá lá no Brasiliense. Marcelinho, Oséas, Reinaldo Aleluia e uma galera, Joel Santana, do treinador. E aí Marcelinho me chamava, vamos no culto lá em casa, toda quinta eu faço um culto. Toda quinta eu faço um culto. Digo, ah, Marcelo, esse culto seu eu já vi lá no Corinthians. Você levava pastor Eliezer, uma galera, todo mundo, Amaral, todo mundo na concentração do Corinthians para esse culto. E eu não fui, né? E aí o Eduardo, goleiro, o Bruno deve lembrar bem o Zé Manuel, o Eduardo era aquele goleiro do Atlético Mineiro, que numa final Cruzeiro e Atlético, o pau fechou no Mineirão. Lembra dele, Gabriel? Era o goleiro do Brasiliense, falava, Pedro, vamos no culto do Marcelinho, é bom. Eu digo, pô, Eduardo, você é maluco. Você indo pro culto do Marcelinho, falou, é bom. Vamos, vamos. Aí uma quinta-feira eu fui, né? Cheguei lá no apartamento do Marcelo, no condomínio. O síndico interfonei, né? O porteiro, pois não, o seu Vampeta. Eu falei, não, eu vim aí na casa do Marcelo, eu vim no culto. Ah, não, tudo bem. Aí abriu, interfonou, Marcelinho, eu subi. Né? Quando eu subi, que abre a porta do apartamento, pô, um monte de peteca, só gata, né? Eu olhei assim, o Eduardo, aí veio a empregada do Marcelo, falou, seu Vampeta, o seu lambrusco já tá guardado. E as meninas, tudo com um topzinho, né? Mostrando a barriga, eu falei, porra, esse é o culto, Eduardo falou, porra, esse é o culto. Aí todo mundo fecha o olho, pega na mão, um na mão do outro. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, proteja a vida de todo mundo, amém. Bota o CD do Belo e do Exalta Samba. Aí menina tudo dançando, eu falei, Marcelo, esse é o culto? Ele falou, é um culto moderno. Tá todo mundo liberado. Eu digo, porra, eu perdi isso, já tem uns 3 meses. Aí o Eduardo, que era maluco, falava assim, eu te falei que o culto é bom, há quanto tempo você perdeu?
Ah, meu Deus, são as emissoras de Cristo. Muito bem, isso não dá pra levar a sério essas coisas. Tudo que vem do Vampeta, não leve a sério, por mais religioso que possa aparecer. Ai, ai. No final de semana, aqui na Jovem Pan, o Júlio Casares, que está se apresentando aí como candidato às próximas eleições no São Paulo Futebol Clube, deu uma entrevista. E ele, por enquanto, é o único 100% confirmado na disputa, né? Há informações, o Marco Aurélio Cunha já deu declarações públicas de que se desligou do cargo na CBF justamente para concorrer como candidato à presidência, mas o São Paulo também já vai posicionando os seus conselheiros, já vão se posicionando para quem vai o apoio, para quem não vai, e o Júlio Casares está despontando aí como um cara que vai fazer um contraponto à atual gestão no São Paulo. Eu sei que está muito cedo ainda para a gente falar de eleições do São Paulo, mas já se desenha, né, Bruno? E o São Paulo vive um momento muito dramático na sua história, talvez de 2014 para cá seja o pior momento nas finanças do clube, e realmente mais um nome diz que vai ser um contraponto ao que está colocado, está contra a gestão que está colocada, a gestão do Leco. Dá para acreditar, dá para o torcedor de São Paulo acreditar, Bruno Prato?
Então, o São Paulo tem uma situação que trava muito qualquer mudança grande, né? No São Paulo, a eleição, primeiro os sócios elegem o conselho, isso vai acontecer algumas semanas antes da eleição para o presidente, e o conselho elege o presidente. Então, a eleição do presidente é uma eleição indireta, são 200 e poucos conselheiros que escolhem o presidente. Então, é difícil você fazer alguma coisa muito diferente do que tem sido feito. E, inclusive, acho que o momento político do São Paulo, nenhum dos dois candidatos, né, o Júlio Casares já definido e no outro grupo, além do Marco Aurélio, tem outros dois pré-candidatos, né, nenhum deles, apesar de quase todos terem participado em algum momento da gestão Leco, ou da gestão Aidar, ou da gestão Juvenal, né, esse mesmo grupo está no poder já há muito tempo, nenhum deles vai se declarar um candidato da situação, como acho que nenhum deles fará críticas pesadíssimas à atual gestão. Por alguns motivos, né? Hoje se declarar apoiador do Leco não é uma coisa popular, né? O Leco é um cara, um presidente muito impopular, então não é legal você se declarar, eu sou o candidato do presidente. Mas pela política, por serem os conselheiros que elegem, também não é bom você atacar muito forte o Leco, porque ele tem muita gente que apoia o Leco que vota no conselho, né? O Leco foi eleito com uma votação muito boa na última eleição. Então vai ter esse meio termo sempre, né? O Casares já foi da gestão, o Marco Aurélio já foi da gestão, o outro pré-candidato é o Roberto Natel, que é o atual vice-presidente, que está rompido com o presidente. Então o São Paulo tem algumas coisas que travam. Mas é fato que o São Paulo está chegando num ponto zero da política. A política do São Paulo se desgastou, tinha no Juvenal Juvencio um grande líder. Ninguém assumiu a liderança política do clube. O presidente sempre vai ter um ali, mas o líder político, desde a saída do Juvenal, depois da morte dele, ninguém assumiu essa liderança e zerou. São muitos caras que estão há muito tempo lá. Agora teremos candidatos mais jovens que fizeram parte dos mesmos grupos, mas a partir de agora acho que as forças serão divididas. O Casares é favorito porque saiu antes, ele já tem mais apoios, mas acho que de qualquer maneira o Casares e o Marco Aurélio serão os nomes da política do São Paulo nos próximos anos. Se o Casares for mesmo presidente, o Marco Aurélio vai ser o principal nome da oposição. Se o Marco Aurélio ganhar, o Casares vai ser o principal opositor. E tudo vai girar em torno dele nos próximos anos. Tanto que o Casares, por exemplo, ele tem apoio de algumas pessoas que são da gestão Leco e tem apoio do Pimenta, que foi o candidato da oposição na última eleição. Como a outra chapa também tem apoio de gente que é da situação e gente que é da oposição. Então hoje essa coisa de situação e oposição não está muito clara. Casares vai ser uma força, o Marco Aurélio vai ser outra e os grupos vão se dividir em torno deles nos próximos anos.
E antes de eu chamar o Vamp e o Zé Manuel, o Casares falou aqui a Jovem Pan no final de semana, entrevista com o Chacon, com o Flávio, com a Denise Campos de Toledo, com todo mundo, e ele responde se é situação ou oposição. Vamos acompanhar.
O que acontece hoje, Flávio, é uma grande geografia, uma nova geografia política. Para você ter ideia, o ex-presidente Pimenta disputou com o Leco no pleito passado, e ele me apoia. E com ele vem dezenas de pessoas da oposição. Então, a nossa candidatura ela tem esse espelho de união. Ele tem a situação, que representam grandes companheiros, e capitaneado pelo ex-presidente Pimenta, um dos maiores vencedores da história do clube, dezenas e dezenas de pessoas da oposição que votaram contra o Leco em 2017. Do outro lado, nós também vemos candidatos, pré-candidatos e pessoas que fazem parte, que fizeram parte da gestão. Então, hoje, nós temos uma grande geografia política, um tabuleiro diferente do São Paulo. A oposição, propriamente dita, ela não está de lado nenhum com o candidato próprio. Mas eu digo para você, ratificando, que nós temos uma candidatura de união, onde nós temos esses membros que nunca, muito nos honras, da oposição, né? Simbolizada pelo Pimenta, pelo Outem, pelo Dorival, Alfano, Dedé, e assim por diante, são grandes companheiros que formaram essa coligação. Agora, os nossos futuros adversários estão na gestão, né? Até tem notícias recentes dessa linha, já participaram da gestão, da gestão do Leco, fazem parte também do Conselho de Administração. Portanto, essa questão de situação e oposição, ela não existe. Ela existe duas candidaturas formatadas com pessoas da situação e da oposição. E a nossa colocação é que, independente de julgar e falar de nomes, é um compromisso que eu tenho, eu vou falar exaustivamente de proposta. Nós temos propostas, temos um plano de gestão formatado há mais de um ano e meio, que vem crescendo com colaborações importantes, e nós queremos oferecer para o São Paulo uma profissionalização efetiva da gestão.
O Casares respondeu também sobre possíveis nomes para uma eventual gestão sua como presidente do São Paulo. Vamos acompanhar.
Sobre o Bandeira de Melo não existe nada. Eu encontrei uma vez ele no aeroporto e trocamos ideias sobre questões financeiras. Apenas isso, nada, nada, nada. Não sei nem se o Flamengo é totalmente um case importante, eu não sei. Todos os clubes têm a sua particularidade, sua dívida e seu patrimônio. O São Paulo é diferente. O São Paulo, com seus homens, é que vai dar a solução para o encaminhamento da sua dívida e a sua recuperação. Sobre atletas, sobre personalidades, eu quero dizer o seguinte: todo ex-jogador campeão, fora das quatro linhas ou dentro das quatro linhas, é um ativo do clube, é um ativo que merece uma atenção especial antes, durante, depois. Nós temos vários jogadores nessa linha. Agora, quando eu falei do Muricy, eu sempre diz o seguinte: Muricy, Cacá, o Cacá está começando agora, fazendo um estágio, uma grande pessoa que eu sempre tenho contato. O Muricy, quem não gostaria de ter o Muricy dentro, de volta ao São Paulo? Mas isso é uma questão que, primeiro, nunca eu conversei com ele, falaremos sim no momento devido, no momento oportuno, até porque ele também é um profissional da imprensa, tem seus compromissos, e talvez nós vamos, talvez não, nós vamos conversar. Quando passar a eleição, nós vamos dizer o seguinte: Muricy, o São Paulo novo, diferente dessa gestão, é assim: você se enquadra aqui, você está junto, gosta da ideia. Se ele gostar da ideia e os interesses estiverem bem encaminhados, não tenho dúvida que ele poderá fazer parte. Agora, reitero, eu não fiz convite, eu não seria inábil a fazer isso. Por quê? Porque, primeiro, que o São Paulo hoje tem lá uma equipe trabalhando no São Paulo, com muito afinco, com muito denodo, para tentar trazer um bom resultado ainda esse ano. Agora, o Muricy é uma pessoa que, além da minha amizade, eu separo isso, é um grande profissional, uma das pessoas mais respeitáveis que eu tenho no futebol. Eu gosto muito dele, mas não existe promessa, não existe conversa, não existe nada. E assim também para outras pessoas. Agora, eu posso dizer o seguinte, eu gostaria de ter o Muricy, sim, na coordenação técnica do São Paulo. Mas isso são variantes que nós vamos falar no tempo certo, no tempo e no espaço certo.
E aí, Vamp, o torcedor de São Paulo olha de longe assim, tá num momento de muita desconfiança, né? Uma situação complexa vive a do São Paulo. Ainda dá para confiar em candidatos que se apresentam, que até ontem estavam ligados à atual diretoria?
Eu gosto muito do Júlio Casares, né? Eu acho um cara muito sério. E o São Paulo, Gabriel, ao longo de minha carreira como atleta, sempre foi um grande exemplo em termos de diretoria, administração. Era o clube a ser seguido. A gente via ao longo de 6 anos de Corinthians, a minha carreira, joguei no Flamengo, no Fluminense, no Goiás, no Vitória, Juventus. O São Paulo sempre foi um exemplo em termos de administração, sem treinamento, Morumbi, tudo. E com o passar do tempo foi se desgastando e se tornando um clube em termos de administração igual os outros, né? Eu também concordo com o Júlio Casares que o Flamengo, nos últimos 2 anos agora, com Madeira de Melo, deu uma acertada, mas o Flamengo não era bom exemplo de administração, não. Eu passei por lá mesmo, tem até aquela frase minha, finge que paga, finge que joga, né? O São Paulo era totalmente diferente dos demais clubes, como o próprio Cruzeiro agora, que também está numa pindaíba. O São Paulo, a gente nunca soube nada interno do São Paulo, agora a gente sabe que está devendo, antes da pandemia, já estava com uma dívida de mais de 100 milhões. Quer dizer, eu gosto muito do Júlio, das ideias dele de unir. Eu acho que um clube tem que ser unido. Tem a eleição, os candidatos. Ganhou. Quem não ganhou é torcedor, continua como torcedor. Tem que continuar torcendo para que venha títulos. E o São Paulo carece disso, né? Muito tempo que não ganha nada. Um clube que é tricampeão da Libertadores, é campeão mundial. Um time que tem quase todos os títulos na sua galeria de conquistas, né? E nos últimos anos vem se deteriorando por parte política. Se vende jogador também, repõe dinheiro mal. Eu acho que o Júlio Casares é um bom nome para agregar essa união do São Paulo.
E aí, José Manuel, o que você vê dessas eleições no São Paulo que se aproximam? E nós vamos ter aí também, muito provavelmente, a candidatura do Marco Aurélio Cunha, que não está definida, ele ainda não anunciou oficialmente, mas já deu declarações que apontam para essa direção, né, Zé?
O São Paulo tem bons nomes para a disputa das eleições. E uma liderança é importante. Eu acho que um nome só, uma pessoa só, não tem condição de fazer toda uma reestruturação que é necessária. São Paulo precisa olhar para trás e ver o que ele perdeu. Ele já foi exemplo de administrações, né? Como é que ele perdeu esse protagonismo? Ele precisa dar uma olhada o que fez de errado para chegar nessa situação. É porque chegou no momento, o Juventus não quis largar osso, não preparou um substituto, não quis sair para deixar que outras lideranças ganhassem espaço para, na hora dele sair, para que tivesse alguém pronto para continuar aquele protagonismo do São Paulo. Eu acho que o mais importante é quem assumir, quem ganhar a eleição, que ganhe pensando no futuro do São Paulo a longo prazo, não só na gestão dele, não só em tentar ganhar um título ali, aí chega gastando, sem fazer as contas direito, tem que pensar a longo prazo. Apesar de muitos defeitos também, o que o Bandeira de Melo e um grande grupo, não fez sozinho, e um grande grupo, o Flamengo na década de 80, ele tinha um grande grupo na administração ali, não é? Não era uma pessoa só, não era o Márcio Braga, inicialmente ele foi eleito presidente, mas levou com ele um grande grupo para fazer o Flamengo supercampeão. E agora com Bandeira também, tinha um grande grupo por trás, depois ele perdeu a eleição, mas um grande grupo continuou e fazendo coisa certa e coisa errada, mas pagou dívida e montou um grande time e está conquistando o título. O São Paulo é grande demais para olhar o Flamengo, olhar o Palmeiras, o que ele fez recentemente, o Corinthians mais atrás, né? Quando o Andrés assumiu, e eu achava que naquela época talvez uma união e não um candidato, um nome. Mas o Andrés assumiu e fez uma grande administração no primeiro mandato dele lá. O Corinthians ganhou muitos títulos. Enfim, o São Paulo é muito grande para olhar os outros outros ganhando tanto e ele não. Ou seja, alguém tem que assumir com um grande projeto e olhar para o São Paulo e falar, pô, se Palmeiras, Flamengo, até o Corinthians lá atrás fez, por que que o São Paulo não pode fazer? Né? Não pode fazer até melhor do que isso, até mais. Tem todas as condições pelo tamanho que tem. Né? E vende jogador, tem patrocínio, tem dinheiro de televisão. O que que fala? Boas administrações. Administrações, talvez, mais profissionais.
O Zé fala do Corinthians, Vamp, e é importante a gente tocar nesse tema também. Já faz 3 semanas que eu tô aqui, toda semana a gente volta para falar de Jô.
Como é que não é esse negócio de ficar muito tempo no poder, né? Se o André tivesse ficado lá atrás, né? Não tivesse voltado agora, talvez ele tivesse todo mundo lembrando dele de uma outra forma hoje, né?
É, e o grupo do Andrés no Corinthians, já que a gente vai falar do Corinthians, ele se mantém no poder sempre, né? Acontece ali algumas brigas entre um e outro, mas é sempre o grupo do Andrés que continua no poder no Corinthians. Agora, uma questão também que se coloca, já que a gente está falando de déficit financeiro, o São Paulo está numa situação horrível agora, é a do Corinthians. O Corinthians está tentando até agora trazer o Jô. Me parece que o Jô não quer vir, ele está esperando uma proposta de fora do país, que também não chegou até ele até esse momento, mas o Corinthians continua insistindo em criar gastos. O Andrés continua batendo na tecla. E o problema na diretoria do Corinthians é que a cada semana as orientações, os discursos públicos vão mudando, Vampeta. Você não te irrita um pouco ver que a todo momento a diretoria do Corinthians muda? Primeiro fala-se em economizar, em não trazer ninguém. O Corinthians está com quase 700 milhões de reais em dívidas. Se bem que nem adianta a gente falar muito de dívida em clube de futebol, porque aqui no Brasil parece que não acontece nada com quem deve, né? Falando em clube de futebol, nada muda. Os clubes só se avolumam mais em dívidas. Mas o Corinthians fala ao mesmo tempo em segurar o dinheiro, em não fazer contratações, mas já está 3 semanas dando discurso, falando em público, dando declarações em público, falando que o Jô vai ser contratado de um dia para outro, que se espera uma contratação do Jô. É também complicada a situação do Corinthians, né, Vamp?
É, Gabriel, olhando aqui o futebol brasileiro, a gente aí, né, com essa parada toda aí por causa da pandemia, eu acho que só 2 clubes, assim, aparentemente demonstra para seus torcedores, para todo mundo, que tem um pouco mais de tranquilidade, não tranquilidade total, que pode ser o Flamengo e o Palmeiras. Né? Esses dois, a gente vê aí Santos, Corinthians, o Atlético Mineiro devendo e fazendo, querendo contratar, gastando muito. A gente vê quase todos os times do Brasil, né? Alguns chorando, tipo o Atlético Paranaense, que vendeu agora vários atletas e fala que está com caixa no vermelho, que eu acho que é um migué, né? Que precisa até pagar nós também, Zoldax, pelo Bruno Guimarães, que a gente tem um pedaço lá. Mas, assim, o Corinthians tem aí... pode chegar o Jô, a saída do Wagner Love abre uma chance. Vi que o Corinthians pagou um salário agora de 3 meses que estava devendo com um dinheiro, acho que entrou um pedaço do dinheiro do Pedrinho. Então, não é novidade nenhuma. Nessa loucura não passa só aqui, não. Essa semana eu vi, semana passada, o Kloppt, treinador do Liverpool, falando... Como é que quer contratar, pensar e contratar aonde a gente tem que sanar o problema que estamos passando agora? Né? Alguns clubes da Europa passam por isso também, não é novidade nenhuma. Eu acho que quem administra um clube gigante como o Corinthians ou São Paulo, ou Palmeiras, tem que ter um pouco mais de noção e saber o que se acontece no dia a dia. Porque eu vou te falar, a gente acompanhando o futebol, eu acho que os clubes de futebol nunca ganharam tanto dinheiro com patrocínio, televisão, como se está ganhando agora. É. E quando a CBF quis emprestar o dinheiro, falou, vou emprestar para quem não antecipou cotas. Eu acho que o dinheiro ela não vai ter que gastar em nada, porque eu acho que todo mundo aí no Brasil antecipou cotas.
É uma situação difícil, né, Bruno? Porque a gente vê os clubes de futebol, ano após ano, é ranking. Ah, tá devendo 700 milhões, tá devendo 600 milhões. A gente fala como se não fosse nada, porque realmente parece que não acontece nada com esses clubes que continuam no mercado devendo. Eles estão sempre sonhando, o Corinthians, Tevez, o Atlético tentando fazer contratações milionárias, trouxe o Sampaoli também, devendo pra caramba. E nada acontece com esses clubes, Bruno.
É complicado. O Atlético é um belo exemplo, que ele as contas foram apresentadas nos últimos meses, elas não combinam com o que o time está gastando agora. Mas também quando você traz o Jorge Sampaoli para ser o treinador e traz o Alexandre Matos para ser o diretor de futebol, você está trazendo 2 caras que gostam de contratar bastante, né? Então você, apesar do balanço mostrar outra coisa, quando você traz um diretor de futebol e um técnico que pedem contratações, no caso do diretor, ele faz contratações, é o jeito deles trabalharem, você está indicando que você vai gastar mesmo sem ter dinheiro, né? É duro você achar esse equilíbrio. Os times aqui têm muita dificuldade de achar o equilíbrio. Tem a parte de competição, você tem que ter time forte para lutar por títulos, e aí entra a parte política também, principalmente em ano de eleição. Se você estiver muito mal no campo, você vai ter dificuldade na política, no clube, e ao mesmo tempo você não pode quebrar o clube, né? Mas muitas vezes a parte financeira acaba ficando em último, né? Nessas três partes, a política, o resultado de campo e o dinheiro, né? As três estão interligadas, mas muitas vezes os clubes brasileiros, eles sacrificam a parte financeira, empurram para frente, empurram para outra gestão para garantir resultado de campo e também, quem sabe, uma permanência no comando do time.
É isso, né, Zé? O Corinthians é um caso que a gente olha com preocupação há bastante tempo e, pelo jeito, as eleições no final do ano vão dar em situação de novo, né?
É, um dos grandes devedores, né? É um dos grandes devedores no futebol brasileiro. A realidade de praticamente todos os clubes é muito mais vendedora do que compradora. De repente, vende por milhões, se conseguir lá para o futebol do exterior, e contrata o jogador que vem sem custo, para poder fazer a reposição ali. Parece que é uma realidade mais plausível para esse momento. O que o presidente do Atlético Mineiro falou, o Atlético Paranaense que mais contratou, porque vendeu para caramba, né, do ano passado para cá. E o presidente do Atlético Mineiro que ele falou é que ele está conseguindo dinheiro com investidores, em jogadores jovens, para depois vender, e quem investiu ganhar, e o Atlético também. Ou seja, está meio que terceirizando ali, alugando o Atlético para que empresários ganhem dinheiro, e o Atlético também, segundo ele, que dinheiro não tem, deve bastante. Agora, eu não sei o que eles estão fazendo para sair desse buraco aí, para pagar esse montão de dívidas que eles têm.
Bom, é isso, meus amigos. Estamos chegando ao final do nosso Esporte em Discussão. Muito obrigado, velho Vamp. Não tem ninguém hoje aí no Ninho, né, Vamp? Tá tranquilo o Ninho hoje, né?
Não queira saber o que tem no Ninho.
Um abraço, José Amorel de Barros.
Um abraço, Gabriel.
Um abraço, Bruno Prado. Até mais, Bruno.
Valeu, um grande abraço. Até mais.
Na sequência vem aí a Denise Campos de Toledo com o Jornal Jovem Pan e você segue a programação do Jornalismo Jovem Pan. Até mais.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:04, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta segunda-feira, dia 15 de junho de 2020, edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News ou no AM. E vamos agora a alguns destaques desta edição. Polícia Federal prende a ativista bolsonarista Sara Winter e mais 5 pessoas em Brasília. Mandado de prisão foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, lembrando que ela já tinha sido alvo também da operação deflagrada por Alexandre de Moraes contra as fake news. Ela já teve problemas no sábado, quando a polícia lá de Brasília desmontou o acampamento do qual era uma das líderes. Depois eles tentaram invadir o Congresso à tarde, depois à noite soltaram fogos contra o Supremo Tribunal Federal, portanto, mais do que justificada essa prisão da bolsonarista ativista Sara Winter. Presidente do STF, ministro Dias Toffoli, diz que corte jamais se sujeitará a nenhum tipo de ameaça. Outros ministros do Supremo falam em organizações criminosas e bandidagem. E é por aí mesmo. Ministro da Educação, Abraham Weintraub, participa de protestos em Brasília e causa aglomeração.